Bom dia. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Delgado que faça a leitura da Bíblia. Salmos 25, versículos de 1 a 5, oração por auxílio divino.
A ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com o efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e em quem eu espero todo dia. Amém.
Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 20/2022. Aos 14 dias do mês de abril de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 20ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Cleino Bim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, primeiro secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, José Carlos Zácaro, José Clemente e Zuma Ancinello. Deixou de comparecer o vereador Adenildo de Jesus Padovan. Às 10h30, o presidente e vereador Paulo Cleino Bim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, realizou a leitura de um trecho da Bíblia, Romanos 15, versículos 30 a 33. Paulo pede orações. Na sequência, o presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, o presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos números 57 a 59, protocolados respectivamente sob os números 271, 276 e 277/2022/LEG. Indicação número 22, protocolada sob o número 278/2022/LEG. Moções número 53 e 54, protocoladas respectivamente sob os números 269 e 270/2022/LEG. Foram votados e aprovados, por unanimidade dos presentes, o regime de urgência urgentíssima aos seguintes projetos, sendo na sequência encaminhado às comissões técnicas desta Casa Legislativa. 1. Projeto de Lei número 47/2022, protocolado sob o número 273/2022/LEG do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 152.501,81. Projeto de Lei número 48/2022, protocolado sob o número 275/2022/LEG do Poder Executivo, que institui o Programa Qualifica Uruguaiana, PQU, para disponibilização de cursos de formação, capacitação e aperfeiçoamento no âmbito do município de Uruguaiana. O líder do governo, vereador Celso Duarte, solicitou a interrupção da reunião às 11 horas para análise e emissão de parecer ao projeto de lei 47/2022/LEG do Poder Executivo, sendo acatado pelos demais vereadores. A reunião foi retomada, sendo votada e aprovada a inclusão em pauta do projeto de lei 47/2022/LEG. Foi apreciado em discussão e votação únicas o projeto de lei ordinária número 47, protocolado sob o número 273/2022/LEG do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial do orçamento vigente no valor de R$ 152.501,81, sendo aprovado. Na sequência, foi aprovada a participação dos vereadores nos eventos conforme convites números 11 e 12, protocolados sob os números 268 e 282/2022/LEG. Matérias do expediente, correspondências recebidas de diversos, ofícios número 36 e 37, protocolados respectivamente, sob os números 272 e 274. Correspondências expedidas a diversos ofícios números 211 e 212/2022. Ao Executivo, ofício número 74/2022. O período das comunicações foi usado pelos vereadores José Clemente, Zulman Cinello, Egídio Carvalho e Celso Duarte. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consultas, se necessário. Nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador Paulo Clenubim, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 14 dias do mês de abril de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário a leitura da participação na reunião de hoje.
Tribuna Livre número 07/2022. A vereadora Zulman Cinello vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, esta casa encaminhe ofício ao comando do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira de Uruguaiana, 1º BEPAF, cito a rua Domingos de Almeida, número 2955, bairro São Miguel, para que indique alguém para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre, no dia 19 de abril de 2022, a fim de falar sobre o projeto Cabelos de Aço. Justifica-se o requerimento, tendo em vista que o projeto Cabelos de Aço tem ajudado inúmeras mulheres que estão enfrentando o tratamento para o câncer, pois a doação de cabelos feita por esta campanha é destinada à confecção de perucas a serem doadas a essas pacientes. Uruguaiana, 6 de abril de 2022, vereadora Zulman Cinello, líder da bancada dos republicanos.
A palavra está à disposição da vereadora Zulman.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom dia, senhor presidente, Paulo Clenubing, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha pelo plenário e também pela live Facebook Câmara Municipal de Vereadores. Eu quero cumprimentar hoje o nosso plenário. Recebemos as ilustres presenças do tenente José Ricardo Maretori, a soldado Deise de Moura Menezes, Liliane Pedroso Sena, a primeira mulher a doar os seus cabelos para esse importante projeto, que é o Cabelos de Aço, que é realizado pela Brigada Militar em todo o nosso Rio Grande do Sul. A soldado Zairelli Pereira Barbosa, o soldado Everton Menezes da Silva, Luiz Eduardo Carvalho, que é o esposo da nossa querida e amiga soldado Deise. Quero dizer a todos que, e agradecer desde então, a aprovação pelo douto plenário dessa importante tribuna, que temos a presença aqui da nossa amiga querida Deise, que vai explanar na tribuna, a respeito do projeto Cabelos de Aço, que tem aliviado e amenizado a dor de todas as mulheres que passam pelo processo de quimioterapia. É um processo doloroso, eu que tive dentro da minha família, a minha irmã que enfrentou, e sabemos o quanto foi dolorido, o quanto sofremos juntamente com a minha irmã, onde ali ela também teve queda total do seu cabelo, e não fosse isso, as dores terríveis que ela sentia. E graças a Deus, a medicina, os médicos, enfermeiros, a minha irmã venceu o câncer de mama. Graças a Deus por isso. Eu me emociono um pouco de falar, porque só quem passa, só quem vive, presidente Paulo, é que valoriza essa atitude como da Brigada Militar. Eu escrevi algumas linhas e gostaria de ler rapidamente, para não tomar muito tempo. A queda do cabelo por conta da quimioterapia, é mais uma das inúmeras dores que podem afligir a paciente com câncer durante o tratamento, principalmente as nossas mulheres. Para tantas minimizar, para tentar minimizar o sofrimento de quem passa por essa situação e auxiliar na recuperação e manutenção da autoestima dessas pacientes, é que foi criado pela Brigada Militar o projeto Cabelos de Aço. Eu falava para a Deise que quando eu tomei conhecimento, eu me emocionei, me arrepiei de ver a abrangência que tem esse projeto e a importância que tem. Porque imagine uma mulher, né, sabendo que ela passa... Sabemos que temos, né, Deise, aquela touca, mas nem todas conseguem acesso. E é muito dolorido também, porque é, 360 graus, né, de temperatura abaixo de zero. Então é muito dificultoso para as mulheres usarem aquilo ali. Porque a mulher já está debilitada, né? A campanha Cabelos de Aço iniciou com o intuito de mobilizar a polícia, as policiais militares femininas e realizarem doações de mechas de cabelo para a produção de perucas que serem entregues a diversas instituições que tratam pessoas com câncer. A campanha ganhou o apoio de mulheres de diversas outras profissões e até de crianças, olha que coisa linda, que autorizadas pelos pais aderiram ao movimento. O objetivo essencial é de ajudar inúmeras mulheres que estão enfrentando o tratamento para o câncer, pois a doação de cabelos é feita por essa campanha é destinada à confecção de perucas a ser doada a essas pacientes. Quero enaltecer meus elogios a toda a Brigada Militar, principalmente a equipe responsável por esse grandioso trabalho, pois vocês evidenciam e praticam os valores mais nobres do amor ao próximo. Que a cada ano vocês consigam concretizar metas muito maiores do que esperam, levando a cada mulher que enfrenta o câncer uma renovação de autoestima, para que só assim ela possa se sentir amparada e fortalecida para trilhar este caminho tão árduo. Nossos parabéns e que Deus continue iluminando a todos, a todas, por esse trabalho tão importante que é na vida das pessoas e principalmente das nossas mulheres. Obrigada, senhor presidente.
A tribuna está à disposição da soldado Deise.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar nessa tribuna, né, falando desse grandioso projeto da Brigada Militar. Senhor vereador Paulo Clino Bing, agradeço a oportunidade e, em nome do senhor, saúdo todos os vereadores. Uma saudação especial para nossa grande amiga, vereadora Zuma Ancinello, que propôs esse momento, essa oportunidade para a Brigada Militar divulgar esse trabalho. Me agradeço de coração, muito obrigada. Agradeço ao Tenente Marietoli, que hoje representa o comando aqui, né, veio prestigiar também, meu grande apoiador em todas as iniciativas dentro do batalhão. Meus colegas ali, a soldado Liliane, pioneira, né, foi a primeira entre ela e a soldado Rubia, que hoje, infelizmente, não pôde estar presente, mas as duas, na época, na Força Tática ali, foram as que abraçaram e que acreditaram na campanha, né? E tenho orgulho de dizer que foram as pioneiras, as corajosas, a ir lá e cortar mesmo o cabelo. Muito obrigada, Liliane, por acreditar. Ao meu esposo, meu grande parceiro, que está sempre comigo em todos os momentos, e hoje, não diferente, está aqui também. Eu agradeço a essas pessoas que, sem elas, não seria possível a coisa acontecer. Agradeço ao comando do primeiro BPAF, que me oportunizou estar aqui, né? Poderia o comandante estar aqui, mas, como ele disse, tu é a pessoa indicada para estar lá, então agradeço também. falar sobre a campanha Cabelos de Aço, hoje para mim é muito tranquilo, porque ela uma campanha que se estabilizou já, né? Tem 3 anos que a campanha iniciou, né? Ela iniciou em março de 2019, né? Como a vereadora falou, e o intuito inicial era incentivar as policiais militares a doarem essas mechas, né? Fazerem o corte e fazer essa doação, né? E aí que entra as colegas que abraçaram a campanha. Só que através da divulgação, né, a gente começou a divulgar esse projeto, outras pessoas que tinham interesse em fazer essa doação de cabelo começaram a nos procurar, né, para saber como que fazia para entregar, para onde que ia essas mechas, né, para onde que a gente destinaria essas mechas. Entramos em contato com a PECAM, que é hoje para onde a gente destina todo o cabelo que a gente recebe, né, todo o cabelo que entra lá no batalhão, nós entregamos na PECAM. E hoje eu dinamizei um pouquinho a forma de fazer essa entrega. Prefiro entregar quantidade. Então, eu junto uma caixa de cabelo e hoje eu trouxe ali para ilustrar, né, para materializar. Tem 9,3 kg de cabelo ali. Naquela caixa pesei antes de vir para cá. Muitas, porque são muitas doações, né? Porque o cabelo não pesa muito, se for ver. Então, a gente precisa de muita quantidade de cabelo para poder fazer essa peruca, que vai 6 quilos. Eu soube na PECAM, na última entrega, que para uma peruca precisamos de 6 quilos de cabelo. Por isso a importância da divulgação, por isso a importância da comunidade abraçar, porque se ficasse só dentro dos portões do quartel, como eu digo, dentro dos portões da Brigada Militar, a campanha não teria o sucesso que tem hoje. Então, hoje a gente tem esse número de doações aí, graças à comunidade que abraçou a campanha, graças aos salões de beleza que abraçaram a campanha, incentivando suas clientes, né, a doar, a deixar para doação no salão, e aí o salão junta uma grande quantidade e me chama, ou cortando de forma adequada, separando em mechas carinhosamente, e as pessoas vão até o quartel. Eu particularmente gosto dessa dinâmica, porque a comunidade vai até a Brigada Militar. E isso nos aproxima da comunidade, né? Esse livre trânsito das pessoas, as crianças vão lá fazer a doação, isso é muito importante. Porque elas não têm muita noção do que acontece, as crianças, mas elas têm uma inocência, que elas chegam lá e se aproximam da gente para entregar mecha, fazer uma fotinho, é um momento mágico para elas. Né? Porque desmistifica a polícia, né? Porque as crianças muitas vezes têm medo de nós. E não é isso, a gente quer essa proximidade com a comunidade. E essa campanha Cabelos de Aço veio para isso, além da parte social, da parte de caridade, vem para nos aproximar da nossa comunidade. Então, como eu falei, ela iniciou em março de 2019, né? O início dela era voltado para incentivar os policiais militares a fazer essa doação. Muita gente quer doar o cabelo, mas não sabe onde e nem como fazer. Por quê? Porque o cabelo tem um valor comercial alto, a gente sabe disso, né? Muitas pessoas vendem, né? Vendem o cabelo. Então, as pessoas, por medo de que o cabelo não tenha o destino correto, né, acabam às vezes nem se procurando se informar onde podem fazer essa doação. E hoje a gente é portas abertas a receber essas doações, né? Qual o objetivo dessa campanha? Transmitir através da doação de mechas de cabelo um pouco de coragem, de força e amor, principalmente às mulheres que estão passando por um tratamento oncológico. As mulheres, eu digo por quê? Porque as crianças, elas têm inocência, né? Elas não têm aquela coisa da autoestima. E a mulher, além de todo o sofrimento da doença em si, que é sofrido, que é doloroso o processo, mas a questão da autoestima fica abalada, né? Pela perda do cabelo, né? Tive uma irmã que teve também câncer, passou por todo o tratamento, todo o processo da doença, perdeu todo o cabelo. E graças a Deus ficou curada. Então, né? Falava sobre a adesão da comunidade, né? A partir do lançamento da campanha, outras pessoas da comunidade se engajaram através de suas doações. E hoje podemos destacar que elas ocorrem quase que diariamente. Tem dias que chega a ter 3-4 doações lá no batalhão, né? Considerando por mechas, assim, ó, a gente vai contabilizado num sistema que a gente tem ali chamado MCOP. A gente tem que cadastrar cada mecha de cabelo que entra. Cada mecha, para a gente poder ter o controle, né, de quais as unidades da Brigada Militar que estão arrecadando, que estão engajadas ao projeto. E hoje, com muito orgulho, com muita gratidão, eu digo que o nosso batalhão é o que mais arrecada na área de todo o Comando Regional de Polícia Ostensiva Fronteira Oeste. O primeiro BPAF está de longe na frente na arrecadação dessas doações. Muitas das doadoras queriam doar, mas não sabiam onde, considerando que o cabelo humano tem um valor comercial elevado e nem todas as cidades têm um local adequado para fazer a entrega das doações. A Brigada Militar entra com sua credibilidade e lança esse desafio chamado Cabelos de Aço. Né? Então, a pessoa vai entregar lá na Brigada e vai saber que o destino do cabelo será dado corretamente. A campanha conta com apoio de pessoas de diversas profissões, homens, mulheres, jovens, principalmente crianças. As crianças são nosso carro-chefe, assim, elas estão sempre doando. O cabelo de criança cresce muito rápido. E até pela questão da praticidade para as mães, aliás, elas vão cortar o cabelinho, voltou às aulas agora, teve bastante, bastante doação em função da volta às aulas, né? Então, isso para nós é gratificante, né? E principalmente pelo trânsito das crianças lá no quartel, para nós isso é muito bom. Os salões de beleza são importantes aliados, como eu estava falando, né? Atualmente, a campanha Cabelos de Aço conta com a parceria de vários salões de beleza através do incentivo aos clientes em deixar as mechas para doação ou ainda indicando para fazer a entrega na Brigada Militar. Eu, como disse, particularmente eu gosto dessa proximidade das pessoas lá no quartel conosco. Todas as doações feitas no primeiro BPAF são entregues na PECAM, que posterior são encaminhadas para a confecção de perucas. Antes eu não sabia, eu achava que as perucas eram confeccionadas na PECAM, mas não. Lá me informaram que é a ONG Fios de Luz que capta essas mechas, né? Confeccionam essas perucas e posterior encaminham para as unidades, né? Conforme a demanda. Né? Então ela tem todo um circuito que ela faz, a gente entrega na PECAM, porém, eles dão o destino para essa ONG Fios de Luz, que lá sim serão confeccionadas as perucas. Até eu estive dando uma olhadinha na internet ali, realmente em Belo Horizonte, essa ONG. E tem muita, muita peruca, sim, para doação lá. Acredito que da forma de um cadastro eles devem ter, né? Outra dúvida é que tipo de cabelo pode ser doado? As pessoas têm um preconceito, ah, meu cabelo tem química, não posso doar. Pode sim, todo cabelo pode ser doado. E liso, crespo, ondulado, cacheado, mesmo com algum tipo de química, pois eles serão tratados antes da confecção das perucas. Então, esse preconceito que as pessoas, não vou doar porque meu cabelo foi pintado, ou não tem problema, pode ser doado sim. O comprimento é outra dúvida que tem. Tem um comprimento mínimo? Tem, no mínimo de 10 centímetros, né? Se o cabelo for um cabelo reto, e 15 se o cabelo for já aquele corte mais arrepicado ou em camadas. Enfim, que daí se desperdiça um pouco, né? Mas pode ser doado. Recomendações que são importantes, né, para essa doação. Antes de ser cortado para doação, recomenda-se que esteja limpo e seco naturalmente para melhor conservação. E por vezes eu recebo o cabelo molhado, né? Daí eu tenho que deixar ele aberto, né, para poder ventilar, secar, para não guardar ele, porque a conservação não vai ser prejudicada daí se ficar assim. Aí eu falo, né, da divulgação, que é um importante aliado. Um fator relevante para o sucesso da campanha é a constante divulgação, seja através dos meios de comunicação, das redes sociais, ou até mesmo aquela conversa entre amigas. Ah, uma amiga doou o cabelo, foi na brigada, entregou lá, e a outra amiga também gostaria de fazer essa doação. Nossa, é uma corrente do bem que vocês não imaginam. Um falando para o outro, assim, sabe? Então, é isso, é a divulgação. É. Sim, é a maior propaganda. E essa, e eu faço muita questão que as pessoas... Né, claro que a gente tem toda aquela questão da divulgação da imagem, mas eu sempre pergunto, autoriza a divulgação da doação? Por quê? Porque através dessa divulgação, essas pessoas têm redes sociais e a rede só vai aumentando. Né? Então, esse ano de 2022, eu posso dizer que a gente começou com o pé direito, assim, ó, muito, a gente recebeu muitas doações. E agora minha caixa está quase no limite ali para entregar. Então, quando eu encher aquela caixa, eu vou lá na EPK entregar, se Deus quiser. Quando tudo começou? A primeira doação foi realizada em 19 de março de 2019. E as pioneiras aqui em Uruguaiana foram os soldados Rúbia e Liliane, que hoje está aqui nos representando, né? Aí estão elas. As corajosas que foram lá, cortaram o cabelo, abraçaram a campanha, desapegaram, né? Fizeram a... marcaram a presença na campanha aí. Acreditaram no projeto. Não, mas não foi raspado, foi um corte. Elas cortaram, tinham cabelão as duas e cortaram, né? É... sim, a pessoa vai ficar com o cabelo ainda, né? Porque o cabelo, né, não quer dizer que tem que raspar o cabelo para doar. Tem que cortar. A maioria das mulheres tem cabelo comprido, né? Então, se... sim, das gurias ficou prejudicado até para fazer o coque, né, Liliane? Ficou curto. É, em junho de 2020, foi entregue uma importante quantia de mechas na Pecan, aqui simbolizada, né? A gente faz o registro. Aí, ó. E aí, em 16 de agosto de 2021, entregamos mais essa quantidade de cabelo lá, onde recebemos o certificado da ONG Fios de Luz ali, né? Que eles nos certificaram, né? Como apoiadores da campanha, apoiadores nas doações. Aí a gente vai falar um pouquinho de números, né? Desde o início da campanha, lá em março de 2019, a Brigada Militar em todo o estado já recebeu aproximadamente 10 mil mechas de cabelos. Né? A gente fez a contagem aí, ontem eu em contato com a tenente responsável pelo projeto lá em Porto Alegre. Ela me disse que em torno de 10 mil a nível de estado. Então é um número para a gente trabalhar em cima. Aqui no nosso comando regional foram arrecadadas 1.300 mechas. Né? E o primeiro BEPAF, o nosso batalhão, 685. Então, quer dizer, nós somos responsáveis aí por praticamente a metade de toda a arrecadação feita no nosso comando regional. E hoje podemos dizer que o Comando Regional Fronteira Oeste é o terceiro colocado na arrecadação em todo o estado e o primeiro BEPAF responsável por metade desses resultados. E aqui eu tenho alguns registros das doações nos salões, olha aqui, ó. Alguns salões que nos chamam aí para ser parceiros, né? Não podia deixar de fora aquela moça ali, a minha filha, que por duas ou três vezes já doou o cabelo, né? Disse que não queria mais ter cabelo grande, então foi para doação também. E aqui um pouquinho, né? Um pouquinho de imagens aí para a gente... Cada pessoa que vai lá, a gente procura registrar, né, a entrega. Né, elas se sentem valorizadas, elas se sentem orgulhosas de estar fazendo parte desse importante projeto. E por aí vai. Aqui eu vou contar um pouquinho da história daquela primeira moça ali. Ó. A avó dela recebeu proposta de venda, de comprarem o cabelo da menina. E ela me disse, a avózinha me disse o seguinte: Deus deu o cabelo para minha neta, Deus não vendeu. Então eu não vou vender, eu vou doar. Me chamou a moradora lá da Anitta. Então, coisas assim que marcam, né? Alguns momentos que marcam essas doações. E esse momento foi um, né? Que, de repente, aquele valor daquela mecha, um cabelo ruivo, natural, lindo, comprido. Daqui um pouco ia fazer diferença na vida daquela família, aquele valor. Mas não, ela doou para nós. Pela credibilidade da campanha, a gente foi lá buscar, a gente foi até a casa, ela ligou para o 190, não tinha como levar no batalhão, e eu fui lá, peguei a carona com um colega e tal de serviço, fomos lá receber essa doação. A segunda senhora, ela fez um propósito, que se ela passasse ilesa do coronavírus durante toda a pandemia, e que ela conseguisse se vacinar, e não pegasse a doença, ela ia cortar o cabelo. Ela tinha o cabelo para baixo da cintura. Ela foi lá e doou e me contou a história. Esse do meio, que foi? Esse do meio aqui, ó, as pessoas que doaram, elas não quiseram fazer a foto, né? Mas é uma história bonita a ser compartilhada, porque três irmãs, a do meio teve câncer. E aí começou o processo da doença, né? Começou o processo do tratamento e ela começou a perder o cabelo. E as duas irmãs, a mais velha e a mais nova, foram cortar o cabelo para acompanhar a irmã naquele processo. Então elas não quiseram registro da imagem delas, mas elas autorizaram, ela autorizou a fotografar o cabelo e tudo mais, né? A outra moça ali de azul, aquilo ali é uma peruca completa. Aquela peruca veio dos Estados Unidos para nós. É uma ex-paciente oncológica, ela passou pelo processo, ela mandou para nós através do salão do cabeleireiro dela, o cabeleireiro dela nos entregou. E aquela peruca acabou indo para uma outra moça que é cliente de um dos nossos salões parceiros, que estava com câncer, que estava com a autoestima muito abalada. E aí a cabeleireira lá fez contato comigo, ver se não tinha peruca. Eu digo, olha, a gente recebe mechas, a peruca completa eu não tenho. Me lembrei, digo, não, mas eu tenho uma peruca. Chamei e fizemos a entrega, né? Eu perdi o contato com essa família, não sei o que, que aconteceu. E a última ali também coloquei, quando eu recebi a benção do meu filho voltar para a Uruguaiana, né, que ele passou na brigada, ficou 2 anos fora e eu tinha um propósito, né, eu guardei meu cabelinho lá para o momento oportuno, cortei como forma de gratidão, né, de agradecimento, e eu não tive câncer, mas eu tive uma alopécia violenta, eu perdi quase todo o cabelo, né, e foi bem doloroso, bem difícil. Até conseguir voltar o cabelo, assim, que poderia voltar ou não, né? Alguns casos não voltam, meu, graças a Deus, voltou. E aí eu fui cultivando, né? Guardando para o momento oportuno fazer a doação. O momento oportuno chegou, né? Como forma de gratidão e também dentro da campanha fiz a minha parte. Essa moça aí me doou ontem esse cabelo. A Ana Carolina, essa menina hoje é soldado nossa da Brigada Militar, lá se criou dentro do batalhão, foi da Brigada Mirim, foi nossa estagiária, é minha substituta natural nos meus afastamentos por férias ou outras atividades externas, e doou ontem o cabelo, e eu não podia deixá-la de fora. Aí está a soldada Ana Carolina também fazendo sua contribuição para a campanha. Esse é o slogan oficial da campanha. Faça a diferença na vida de alguém. Doe e participe de mais esta campanha da Brigada Militar, pois doar é um gesto de amor. Brigada Militar, a força da comunidade. Eu agradeço esse importante espaço, né, de divulgação, porque, como eu disse, eu passar hoje, estar à frente desse projeto, para mim é muito gratificante, né? Tem coisas que tu encara como fardo. Isso aqui, para mim, foi um presente de Deus na minha vida. Né? Poder tá trabalhando nesse projeto, tá recebendo as pessoas, ouvindo histórias. Vocês não têm noção, assim, cada história que a gente ouve, cada relato, cada depoimento, assim, que a gente ouve das pessoas, emocionantes, assim, ó. Por vezes, eu tô abraçada com uma mulher lá chorando, sabe? Contando o porquê que ela tá doando. E normalmente com uma forma de gratidão, de superação, uma bênção conseguida, né, conquistada. Então, assim, são histórias, são relatos, assim, e isso nos aproxima, sabe, da comunidade. Então, essa campanha, para mim, hoje é uma cereja do bolo, assim, que é brigada um importante passo, sabe, um grande bingo, assim, que a brigada proporcionou, assim, para nós, da comunicação social, a gente coordenar esses projetos, né? A gente abrange Quaraí, Barra do Quaraí também, como não tem a PECAM lá, eles mandam, né? A arrecadação é mais singela nessas cidades, mas a gente gostaria que fosse mais amplo, assim, porque o destino final vai ser a PECAM, né? Então, assim, a gente está aberto a receber essas doações. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição lá no quartel, na parte da tarde especial, mas às vezes na parte da manhã também, por A ou por B. Qualquer dúvida, me chamem, entrem em contato. Meu telefone é particular, mas é mais funcional do que outra coisa, né? Então, a gente está à disposição. Eu agradeço o espaço, um bom dia a todos.
Alguém deseja falar alguma coisa? A vereadora Zuma está com a palavra.
Mais uma vez, Deise, estou aqui bastante emocionada. Conhecia parte do projeto, inclusive da ONG Fios de Luz, eu não conhecia, fiquei conhecendo agora. Importante participação também desta ONG, né? E dizer a ti que esse trabalho é um trabalho de amor, de dedicação. Sabemos que a vida aí fora é muito corrida, todos nós temos obrigações, muitas vezes a gente olha só para nós e não, às vezes não temos o tempo de olhar para o nosso irmão, para o nosso vizinho, para o nosso companheiro, para alguém que está próximo, e isso é o verdadeiro ato de amor da Brigada Militar na tua pessoa, nos demais participantes, né? Então eu deixo aqui o meu abraço, o meu carinho e a minha admiração, e mais uma vez agradecendo a toda a Brigada Militar aqui representada, que está já os nomes citados, a ti que fez uso dessa tribuna, e isso é muito importante. E vamos divulgar e vamos buscar mais parceiros, mais salões, mais pessoas para participar dessa campanha Cabelos de Aço, que é tão importante na vida das nossas mulheres. Obrigada, obrigada, senhor presidente.
Muito obrigada pelo espaço.
Obrigado, vereadora Zuma. Obrigado, soldado Deise. Gostaria de fazer uma pausa para documentar em foto a presença da Brigada Militar. Voltamos, passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Marcelo, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 60, protocolo 283/2022/LEGE. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência à RGE Sul, para que preste as seguintes informações. Nas residências do conjunto habitacional João Paulo II foram instaladas em torno de 150 placas solares, que até o momento não estão em funcionamento. Justifica-se o presente requerimento, tendo em vista que foram realizadas as instalações de 150 placas solares nas residências do conjunto habitacional João Paulo II, nesta cidade, mas que até a presente data não estão em funcionamento. Desta maneira, o requerimento à empresa mencionada acima é uma resposta acerca da previsão para funcionamento da instalação realizada naquela localidade. Uruguaiana, 14 de abril de 2022, vereador Celso Duarte, bancada dos progressistas. Requerimento número 61, protocolo 287/2022/LEGE, vereador Celso Duarte. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, Brigada Militar, Secretaria Estadual de Educação e ao deputado estadual Frederico Antunes, para que verifique a possibilidade da instalação do Colégio Tiradentes da Brigada Militar na cidade de Uruguaiana e ou região. O Colégio Tiradentes da Brigada Militar é uma rede de colégios estaduais criados e mantidos pela Brigada Militar e tem convênio com a Secretaria de Educação, no que diz respeito à cedência de professores e servidores civis, agentes educacionais, merendeiras e outros. O colégio consiste atualmente em uma rede de comunidades localizadas no interior do Estado. No ano de 2010, o Colégio Tiradentes da Brigada Militar chegou a ser anunciado pela governadora estadual da época, Ieda Crucius, depois de pedidos feitos pelo vereador senhor Rony Mello, hoje prefeito de Uruguaiana, em conjunto com o deputado estadual senhor Frederico Antunes. Vale ressaltar a importância da implantação deste colégio em nossa cidade e ou região, tendo em vista que acaba despertando o interesse de jovens da nossa cidade e com isso acaba formando futuros oficiais. Uruguaiana, 18 de abril de 2022, vereador Celso Duarte, bancada dos progressistas.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Celso.
Muito obrigado, senhor presidente Paulo Cleino Bing. Um bom dia, vereadora Zuma Ancinello, demais vereadores aqui presentes. Só para explicar um pouquinho melhor esses dois requerimentos do nosso gabinete, estendendo o nosso bom dia também ao público que nos acompanha aqui no plenário e também via rede social. É uma feliz coincidência também o requerimento de número 61 estar aqui hoje, após a apresentação da soldado Deise da Brigada Militar, já que ele também se refere a uma ação importante da Brigada Militar no nosso estado, que é o Colégio Tiradentes. A Brigada Militar, a corporação, administra o colégio, que também conta com o apoio da Secretaria Estadual de Educação. E agora, nesse mês, inclusive hoje é o último dia de inscrições da mais nova unidade do colégio, são 8, hoje é o último dia de inscrições do processo seletivo lá em Caxias, Caxias do Sul, é a mais nova, mês que vem devem começar as aulas lá. Então já são 8 cidades do Rio Grande do Sul espalhadas nas diversas regiões que contam com o Colégio Tiradentes. A nossa fronteira oeste não conta ainda. Este é mais um motivo pelo qual reiteramos esse requerimento ao governo do estado, à Brigada Militar, para que se faça um estudo sobre a implantação do colégio aqui. É um colégio de ensino médio que atende prioritariamente os filhos e filhas de policiais militares, bombeiros militares do estado também, mas também as vagas excedentes são destinadas ao público em geral, mediante processo seletivo, com uma formação muito qualificada e também com a disciplina que é característica da corporação. Então, seria um importante avanço para a nossa educação também aqui na fronteira oeste, especialmente em Uruguaiana, se pudéssemos trazer para cá uma unidade. Sobre o requerimento número 60, se trata de placas solares que foram instaladas lá na João Paulo e que até agora elas não foram finalizadas a instalação, né? Que buscava ter uma economia de energia, mas estão lá as estruturas nas casas. Eu fiz uma visita a algumas das casas umas 2 semanas atrás e a gente constatou isso aí. Os moradores reclamam, porque foram feitos até alguns reparos, alguns danos à estrutura das casas ali para que fosse feita a instalação e até agora a instalação não foi concluída. Então o objetivo, que era a economia de energia, não foi alcançado e tem no interior das casas, nos pátios, aquela estrutura da placa solar que para muitos, inclusive, alguns moradores têm medo de que possa representar algum risco, se vier algum temporal e tal, já que a instalação não está ainda completa. Então, por isso a gente pede também essas informações junto à RGE. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte.
Presidente, solicito o requerimento verbal.
Pois não, vereador Delgado.
Primeiramente, quero agradecer ao vereador Marcelo, também me cedeu o requerimento verbal da bancada do PDT, em conjunto com o vereador Clemente, com quem eu estava conversando agora há pouco. Quero solicitar a presença do comandante dos bombeiros, comandante Valdo, na reunião das comissões de serviços municipais, para que ele possa explanar um pouco das suas condições, seus equipamentos, das condições estruturais e humanas também, do Corpo de Bombeiros de Uruguaiana. A gente está chegando uma época que para nós é uma época de muito incêndio, né, devido ao frio. Muitas pessoas fazem fogo no fogão a lenha, lareira, enfim. Tivemos também um sinistro no último final de semana aqui na esquina da praça, o que também nos deixou em alerta e nós precisamos conversar com o comandante para ele poder explanar sobre a sua situação, as suas condições de trabalho do Corpo de Bombeiros. O outro requerimento também da bancada progressista, quero solicitar à Secretaria de Segurança e Trânsito a colocação de uma faixa de segurança na rua Santos Dumont 400, número 400, uma vez que nós temos ali também uma lotérica, temos algumas atividades comerciais e há um fluxo grande de pessoas e também de carros naquele local e a gente precisa também preservar essas vidas. Tá bem? Muito obrigado.
Senhor presidente, eu teria um requerimento verbal.
Com a palavra, vereador.
Egídio. Quero explicar que o requerimento verbal que compete ao Partido Progressista já foi usado pelo presidente, pelo vereador Carlos Delgado. Eu posso. Não pode ser dois, é um requerimento por bancada, né?
Solicita do Republicanos.
Eu solicitaria então, Republicanos, o espaço de requerimento verbal concedido. Muito
concedido.
Obrigado. Muito bem, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, O meu requerimento verbal, encaminhado à gestão pública, é solicitando que haja ações para resolver o problema da cancha de bochas e também da quadra de esportes que fica entre a Vila Promorada e a Proficar. A cancha de bochas está há muito tempo abandonada, não há mais esta prática desse esporte naquele local. Está servindo de abrigo para moradores de rua, para vândalos, para drogados, para pessoas que não proporcionam um ambiente favorável àquele bairro, àquela vila, gerando protestos de moradores que são perturbados, né, pela presença dessas pessoas. E uma medida urgente deve ser tomada para que algo bem mais grave não venha a acontecer. Já é local ali, hoje definido como moradia dessas pessoas e como estado, serve como cenário para a prática de drogados. E também o meu requerimento pede a revitalização da quadra de esportes, uma quadra de areia, que está bastante depredada, enfim, e sem oferecer as devidas condições. Eu reencaminho esse requerimento, porque há muitos meses, há vários meses eu fiz esse pedido e ainda não foi atendido. Então, esse é o apelo que faço para que atenda o anseio daquela comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Coloco em discussão os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao vereador Marcelo que faça a leitura da indicação.
Indicação número 23, protocolo 286/2022/LEGE. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do regimento interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito com a proposta de alteração na redação do artigo 16 da Lei Municipal número 4603/2015, que dispõe sobre o auxílio uniforme destinado aos servidores da Guarda Civil Municipal, Guarda Municipal Patrimonial e agentes de trânsito, conforme sugere-se. Artigo 16. Aos servidores incumbidos da segurança do chefe do Poder Executivo, considera-se ainda uniforme o traje executivo, denominado terno, constituído de calça social, camisa social, cinto, gravata, sapatos, meias e paletó. E o traje esporte, constituído de calça jeans, sarja ou mesmo social, camisa, camiseta, com ou sem blazer, casaco, polo, sapatênis, botas e botinas. Justificativa. Justifica-se a presente indicação com o objetivo de adequar a legislação municipal à realidade rotineira e dinâmica do trabalho desempenhado pelos servidores incumbidos da segurança do chefe do Poder Executivo. Uruguaiana, 14 de abril de 2022, vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas.
Coloco em discussão a indicação número 23. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito ao vereador Marcelo que faça a leitura das moções.
Moção número 55/2022. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a moção de pesar aos familiares de Maria Aparecida Dornelles de Dornelles. Justifica-se a presente moção em razão do falecimento de Maria Aparecida Dornelles de Dornelles. Pede-se uma pioneira na luta pelos autistas, professora e uma das fundadoras da ONG Associação Autista Sem Fronteira. O Poder Legislativo, reconhecendo sua contribuição para a educação municipal e sua luta pela causa autista, lamenta sua partida. Uruguaiana, 14 de abril de 2022, vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas. Moção número 56/2022. O vereador Carlos Delgado vem respeitosamente, nos termos da linha E e do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a moção de congratulações e louvor à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Uruguaiana, OAB Uruguaiana RS, por seus 90 anos de história, a serem completos no dia 27 de maio do corrente ano. Justifica-se a presente moção em razão da celebração aos 90 anos de história da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Uruguaiana, OAB Uruguaiana RS, a serem completos no dia 27 de maio do corrente ano. Desde o seu início, a OAB sempre se destacou como defensora da sociedade e da liberdade. Nas permanentes discussões foram fomentadas ideias que vieram a contribuir para a entidade em todo o território nacional. Participou de momentos históricos, desde sua criação até os dias atuais, sempre em busca da igualdade e do resgate da cidadania. Que este reconhecimento do Poder Legislativo seja mais um incentivo para a construção de um excelente trabalho. Uruguaiana, 14 de abril de 2022. Vereador Carlos Delgado, bancada dos progressistas.
Coloco em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário Marcelo a leitura dos pareceres ao PL 11 de 2022.
Procedência, Poder Executivo. Foi apresentado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e parecer projeto de lei número 11 de autoria do Poder Executivo que institui no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta, a política de ação afirmativa que trata da reserva de vagas étnico-raciais às pessoas que se autodeclararem pretos ou indígenas nos concursos públicos para provimento de cargo efetivo. O projeto de lei tem como objetivo instituir a política afirmativa no que se refere às pessoas negras, pardas e indígenas, no que se refere à análise do projeto de lei encaminhado, no que importa a reserva de vagas para pessoas negras, pardas e indígenas em concursos públicos e processos seletivos, constata-se a iniciativa se encontra adequada. Destaca-se que a administração pública empreenda mecanismos institucionais que viabilizem a minimização ou eliminação das distorções étnicas e sociais da sociedade, mediante a efetiva aplicação material em última análise do princípio da igualdade escrita em nossa Carta Magna. No tocante às questões materiais, conclui-se que o PL 011/2022 possui viabilidade de tramitação. No que importa a fixação do percentual reservado, observa-se que a previsão atende ao recomendado como razoável pelo TCE, o mínimo de 5% e critério de arredondamento adotado no âmbito da Administração Pública Federal, direta e indireta, conforme o Decreto Federal número 9.508, de 24 de setembro de 2018. Entretanto, não faz referência à reserva de vaga no que abrange as pessoas com deficiência. Neste sentido, sugiro ao Poder Executivo a fim de verificar o encaminhamento de PL que regulamenta a reserva de vagas nestes casos. Conclusão. Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade constitucional do projeto de lei número 11/2022, devendo tramitar regularmente pelas comissões da Casa à luz do regimento. Voto do relator. Ante o exposto, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das comissões. 1º de abril de 2022, vereador Bispo Padovan, relator, signatários, demais vereadores. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 11/2022, protocolo 37/2022. Procedência Poder Executivo, relator, vereador Carlos Delgado. Institui no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta, a política de afirmação afirmativa que trata da reserva de vagas étnico-raciais às pessoas que se autodeclararem pretos ou indígenas nos concursos públicos para provimento de cargo efetivo. chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 11/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 37/2022. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 9.6 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que o acompanhamento, que acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verifica-se o objetivo do município de cumprir os preceitos da Lei Federal nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Ressalta-se ainda a obrigação social por parte do Poder Público Municipal em instituir políticas públicas destinadas a reparar distorções e desigualdades, além de impedir práticas discriminatórias adotadas durante o processo de formação social do país. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 7 de abril de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários demais vereadores. Comissão de Serviços Municipais, procedência Poder Executivo, relator José Carlos Ácaro. Documento, projeto de lei, número 11/2022. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei do Poder Executivo que institui no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta, a política de ação afirmativa que trata da reserva de vagas étnico-raciais às pessoas que se autodeclararem pretos ou indígenas nos concursos públicos para provimento de cargo efetivo. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre os entes públicos municipais. Analisando o tema, entende-se que o projeto não trará prejuízos ao município de Uruguaiana e, sob o ponto de vista legal, entende-se que o presente projeto possui adequação constitucional. Ante o exposto, após análise, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 18 de abril de 2022, vereador José Carlos Barbosa Zácaro, bancada dos progressistas, signatários demais vereadores da comissão. Realizada a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação. Solicito ao secretário que faça a leitura nominal.
Votação nominal. Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos. Sim. Vereador Padovan. Ausente. Vereadora Márcia. Ausente. Vereador Egídio Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace.
Sim.
Vereador Zácaro. Vereador Clemente, ausente. Vereadora Zuma?
Sim.
Sete. Presidente Paulo Canubim?
Sim. Feita a chamada, com 8 votos sim e 3 ausências, o projeto de lei número 11 está aprovado. Solicito ao secretário, vereador Marcelo Lemos, a leitura dos pareceres ao PL 38 de 2022.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 38/2022. Procedência Poder Executivo, relatora vereadora Zuma Sinello. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 38/2022, protocolado nesta casa sob número 196/2022, de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a contra Tação por tempo determinado de nutricionistas, auxiliares pedagógicos e auxiliares de inclusão vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. O presente projeto pretende a contratação de nutricionistas, auxiliares pedagógicos e auxiliares de inclusão por tempo determinado, impondo-se pela necessidade de interesse público, já que faltam esses profissionais no quadro de pessoal do município. Destacamos que a contratação temporária está alicerçada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, estando, portanto, em conformidade com a legislação vigente. Além disso, no projeto constam os motivos essenciais da urgência dessa contratação. A exemplo do auxiliar de inclusão, pelo aumento considerável de crianças com laudo médico que ingressaram na rede municipal de ensino e necessitam de acompanhamento escolar diferenciado, assim como os demais cargos que apresentam motivos essenciais à imediata contratação. Destacamos que essa contratação visa garantir a continuidade e qualidade dos serviços que estão sob coordenação da CEMED, para melhor atender nossas crianças vinculadas à rede municipal de ensino. Nesse sentido, e de acordo com todo o teor do presente projeto, nada existe de óbice legal a impedir a aprovação do mesmo, opinando pela viabilidade técnica, sendo, portanto, favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 31 de março de 2022, vereadora Zuma Sinello, relatora, signatários, demais vereadores da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, PLO, número 38/2022, procedência do Poder Executivo, relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 38/2022, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 196/2022, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de nutricionistas, auxiliares pedagógicos e auxiliares de inclusão, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, CEMED. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verifica-se a necessidade das contratações temporárias de excepcional interesse público, considerando a insuficiência ou inexistência desses profissionais no quadro de pessoal do município, mais precisamente vinculados à Secretaria Municipal de Educação, CEMED, diante das demandas, responsabilidades e competência didático-pedagógica da rede municipal de ensino, sendo eles nutricionistas, auxiliares pedagógicos e auxiliares de inclusão. Ressalta-se ainda que em 2021, de acordo com o censo escolar, haviam 382 alunos com deficiência matriculados na rede municipal, comprovados com laudo médico. E também expor que a LBI, Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, assegura oferta de profissional para apoio aos estudantes com deficiência. E, portanto, assegura que na esfera escolar, todos os alunos com deficiências na fala, visão, hiperativos, autistas, deficiente mental e síndrome de Down têm um atendimento de inclusão, ainda que não seja exclusivo para cada criança. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 7 de abril de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários, demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, projeto de lei número 38/2022, procedência do Poder Executivo, relator, vereador José Clemente. Chegou a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico do Mercosul, para análise e deliberação, o PLO número 38, protocolo CMU 000196 LEGE, de 23 de março de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, que trata sobre a contratação por tempo determinado de nutricionistas, auxiliares pedagógicos e auxiliares de inclusão vinculados à Secretaria Municipal de Educação, CEMED. Inicialmente, o relator manifesta reconhecimento às proposições do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, voltadas à garantia de condições para o pleno funcionamento das escolas municipais e para a garantia de qualidade na educação, em sintonia com as determinações contidas no artigo 205, 206 e 208 da Constituição da República Federativa do Brasil, e na Lei Federal número 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Com relação às contratações por tempo determinado, é necessário destacar que tais contratações devem estar alicerçadas no artigo 37, dona Helena, inciso 9º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Inclusive, recordando que tal medida legal deve ensejar os esforços urgentes do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana para a realização de concurso público nas áreas em que há efetiva necessidade no quadro da educação municipal. O relator verificou que, segundo o projeto de lei número 38/2022, a contratação por tempo determinado de nutricionistas decorre da necessidade de garantir segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada, o que evidentemente merece o reconhecimento do relator em razão da necessidade do acompanhamento em relação à qualidade da merenda escolar ofertada nas escolas municipais e para acompanhamento nutricional de nossos estudantes. É necessário destacar que a alimentação escolar não pode ser vista apenas como um programa de suplementação alimentar, mas também como um programa, como um importante instrumento de educação. A educação nutricional na escola deve levar ao desenvolvimento de habilidades e comportamentos relacionados à aquisição, preparação, preservação e higiene dos alimentos, aspectos culturais e sociais da alimentação, autoestima e imagem corporal positiva. Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul, supracitado. Portanto, a contratação por tempo determinado de nutricionistas está em sintonia com a garantia de qualidade da merenda escolar e do acompanhamento nutricional de nossos estudantes. Com relação à contratação por tempo determinado para auxiliares pedagógicos, o relator destaca a importância do auxiliar pedagógico no processo de ensino-aprendizagem e para auxiliar o professor nos ambientes em que se desenvolvem as atividades com os alunos. Participar de estudos de formação continuada, na elaboração e efetivação da proposta pedagógica, colaborar na organização do ambiente, bem como auxiliar, quando necessário, no atendimento às famílias das crianças. Em sintonia com a Lei Municipal nº 4.465, de 23 de dezembro de 2014, e a Lei Municipal 3.900, de 18 de setembro de 2009. Novamente, o relator reitera a necessidade do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana em adotar providência no sentido da realização de concurso público para os cargos em que há reconhecida falta de profissionais de educação, uma vez que o PLO 38/2022 prevê a contratação de até 36 auxiliares pedagógicos. Com relação à contratação por tempo determinado para auxiliares da inclusão, o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana reconhece o projeto de lei número 38/2022, a inexistência no momento de legislação que disponha sobre a criação deste cargo no quadro pessoal do município. E por essa razão, o relator solicitou que a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana requisitasse ao Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, IGAM, que é a órgão de assessoramento jurídico do Parlamento Municipal, que avaliasse e emitisse parecer técnico-jurídico sobre a legalidade do projeto de lei número 38/2022, em especial sobre a contratação por tempo determinado de auxiliar da inclusão. No dia 18 de abril de 2022, o IGAM emitiu orientação técnica número 7.765/2022, em que destaca que verifica se a motivação apresentada encontra sucedâneo legal, uma vez que se trata de contratação temporária em virtude de demanda junto à Secretaria de Educação, conforme a justificativa encaminhada pelo prefeito, fundamentado cada uma das contratações. Projeto de lei número 38 cumpre os requisitos constitucionais e legais para submissão ao devido processo legislativo junto à Câmara Municipal, ressalvando, contudo, a necessidade de, em 2022, para os casos que não se relacionarem como substituição de servidor por licença, ser providenciado pelo Poder Executivo a realização de concurso público. Apesar da clara manifestação do Instituto Gama de Assessoria sobre a legalidade do Projeto 38, o relator manifesta o entendimento de que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, ao invés de solicitar autorização legislativa para a contratação específica de até 50 auxiliares de inclusão, poderia solicitar, então, a contratação de até 86 auxiliares pedagógicos, 50 auxiliares de inclusão, mais 36 auxiliares pedagógicos, promovendo a formação e capacitação desses profissionais em sintonia com as determinações contidas na Lei Federal número 13.146/2015. Destaca-se que tal medida possibilitaria a disponibilidade de 86 auxiliares pedagógicos com capacitação e formação para o atendimento aos estudantes de todas as nossas escolas municipais, uma vez que são atribuições dos auxiliares pedagógicos auxiliar o atendimento às crianças e participar do planejamento e execução de todas as atividades pedagógicas realizadas na sala de aula e em âmbito geral da escola, e participar de reuniões e capacitações que lhe proporcionem qualificação profissional, conforme Lei Municipal número 4.465, de 23 de dezembro de 2014. O relator reconhece a autonomia da administração do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana na organização de sua estrutura, bem como reconhece o entendimento da Secretaria Municipal de Educação sobre a necessidade de seu quadro pessoal. Mesmo assim, é fundamental deixar devidamente registradas essas recomendações do relator com relação às contratações, por tempo determinado, de auxiliares pedagógicos e auxiliares da inclusão, uma vez que encontra guarida nos princípios da razoabilidade e do interesse público. Do parecer, com base na orientação técnica IGAN número 7765/2022, nos fundamentos contidos no artigo 205 e 206 da Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Federal número 9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e na Lei Federal número 13146/2015, e nas recomendações do relator sobre a necessidade da realização de concurso público para o quadro da Educação Municipal, o relator manifesta parecer favorável ao PLO número 38/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 18 de abril de 2022, vereador José Clemente, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. O projeto de lei está em discussão. A palavra, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado. Bom dia aos colegas, quem nos acompanha através das redes sociais e também os integrantes da Secretaria Municipal de Educação, nossa secretária, a professora Mary, o professor Max. Inclusive hoje nós estamos votando o PL para contratação entre alguns cargos de nutricionista e eu quero apresentar aos colegas que hoje estou protocolando nessa casa um projeto de lei que institui a política municipal de combate à obesidade infantil. Nós estudamos durante alguns meses, junto a nutricionistas, uma perspectiva de combate e prevenção à obesidade infantil. É fato corrente que os nossos casos de obesidade infantil têm aumentado no município. De forma empírica, nós fizemos o levantamento, ainda não recebemos da Secretaria da Saúde e da Universidade do Pampa os dados referentes, eu acredito que não hajam dados oficiais, mas de forma empírica nós fizemos o levantamento e mais de um terço das nossas crianças está obesa ou com sobrepeso. Então, concomitante ao projeto que visa a contratação de nutricionistas, por uma coincidência, não foi programado, nós apresentamos hoje o projeto de lei que institui a política municipal de combate à obesidade infantil. Concedo os dois a parte à vereadora Zuma, com todo prazer.
Muito obrigada, vereador Marcelo Lemos. Não poderia também de não me manifestar, fui relatora do projeto, muito importante para o nosso município. Quero cumprimentar aqui a nossa secretária de Educação, Maria Helena, e demais representantes aqui da Secretaria de Educação Municipal. Dizer que eu estive, vereador Marcelo, visitando onde fica ali depositado as merendas escolares, onde fui recebida pela nutricionista, e dizer o quanto é importante nós votarmos nesse projeto e a necessidade que temos de... Pois temos uma única nutricionista para atender todas as escolas. É uma demanda muito grande. Então, a importância, né, e não só da nutricionista, também com os auxiliares pedagógicos, que é muito importante também nas nossas escolas. E, então, o meu voto, já desde então, é favorável e é sim ao projeto. E lhe parabenizo, vereador Marcelo, pelo projeto e a preocupação, né, de obesidade infantil, que é algo que precisa ser tratado muito de perto, né, porque não podemos ter futuras pessoas obesas no nosso município, país e estado. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Marcelo e vereadora Zuma Cinello. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. PL 38 está aprovado. Solicito ao secretário vereador Celso Duarte, que faça a leitura do parecer. Aceito a manifestação do vereador Marcelo, que solicitou o registro da presença da secretária de Educação e dos demais professores, em função do projeto de lei. Fazemos uma pausa para fazer uma foto para registrar a presença. Voltamos. Solicito ao vereador Celso Duarte a leitura do parecer ao balancete 1 de 2022.
Bem, senhor presidente, passamos à leitura. Comissão de Finanças e Orçamento, balancete número 1 de 2022, protocolo número 95, Poder Legislativo, procedência, assunto, balancete do mês de novembro de 2021, relator vereador Carlos Delgado. Relatório, chega a esta comissão para parecer o balancete número 1 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sob o número 95 de 2022, correspondendo ao mês de novembro de 2021. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, analisando o presente de 1 a 2, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, de 1 a 436 e também numerado de 437 a 803, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais em conformidade com a Lei Federal 4.320, de 64, que versa sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 14 de abril de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, demais votos de acordo. Feita a leitura do parecer, senhor presidente.
Feito a leitura do parecer, o balancete número 1 está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O balancete número 1 está aprovado. Em primeira discussão, solicito ao secretário, vereador Celso Duarte, a leitura dos pareceres ao PL 5 de 2022.
Comissão de Constituição e Justiça e Redação, documento, projeto de lei número 5 de 2022, protocolo número 23. Procedência, vereador José Clemente da Silva Correia, relatora, vereadora Zuma Cinello. Assunto, altera a redação do caput e parágrafo 2º do artigo 1º e acrescenta os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 1º e acrescenta os incisos 4, 5, 6, 7 e 8 ao artigo 2º da Lei Municipal número 4.767, de 27 de abril de 2017, que institui o incentivo à criação de parklets no município de Uruguaiana e da outras providências. Parecer, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei número 5 de 2022, protocolado nesta casa sob o número 23 de 2022, de proposição do vereador José Clemente da Silva Correia, que altera a redação do caput e o parágrafo 2º do artigo 1º e acrescenta os parágrafos 3º, 4º, 5º ao artigo 1º e acrescenta os incisos 4, 5, 6, 7 e 8 ao artigo 2º da Lei Municipal número 4.767, de 27 de abril de 2017, que institui o incentivo à criação de parklets no município de Uruguaiana e dá outras providências. Primeiramente, destacamos que a lei número 4.767, de 2017, determinou algumas mudanças no planejamento urbano da cidade, pois a implantação dos parklets altera a logística de trânsito, principalmente a segurança de condutores e pedestres. Destacamos a alteração proposta, pretende garantir qualidade nos equipamentos, parklets, segurança,
observadas as leis de trânsito, mobilidade urbana, acessibilidade e também a democratização dos espaços públicos. Nesse sentido, e de acordo com todo o teor do presente projeto, nada existe de óbice a impedir a aprovação do mesmo, opinando pela viabilidade técnica, sendo, portanto, favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 15 de março de 2022, vereadora Zuma Ancinello, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 5 de 2022, Protocolo número 23 de 2022, do vereador José Clemente da Silva Correia, altera a redação do caput e o parágrafo 2º do artigo 1º e acrescenta os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 1º e acrescenta os incisos 4, 5, 6, 7 e 8 ao artigo 2º da Lei Municipal 4.767, de 27 de abril de 2017, que institui o incentivo à criação de parklets no município de Uruguaiana e dá outras providências. Relator, vereador Carlos Delgado. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 5 de 2022, de autoria do vereador José Clemente, protocolado nesta casa sob o número 23 de 2022, que altera a redação do caput e o parágrafo 2º do artigo 1º e acrescenta os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 1º e acrescenta os incisos 4, 5, 6, 7 e 8 ao artigo 2º da Lei Municipal número 4.767, de 27 de abril de 2017, que institui o incentivo à criação de parklets no município de Uruguaiana e dá outras providências. Importa destacar que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como as despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se a contextualização da implantação de parklets e da necessidade que seja precedida necessariamente de avaliação técnica relativa às questões relacionadas à segurança pública, ao trânsito, à mobilidade urbana e à acessibilidade, a fim de que os espaços públicos não sofram limitações consideráveis e que acabem por acarretar transtornos à sociedade e ao poder público municipal. Destaca ainda a importância que a avaliação técnica sobre a implantação de parklets leve em conta os riscos à segurança de condutores de veículos e pedestres e não causem embaraços ou transtornos aos veículos de urgência e emergência, inclusive observando as determinações contidas na Lei Federal número 9.503 de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 30 de março de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número 5 de 2022, Protocolo número 23 de 2022, do vereador José Clemente da Silva Correia, altera a redação do caput e o parágrafo 2º do artigo 1º e acrescenta os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 1º e acrescenta os incisos 4, 5, 6, 7 e 8 ao artigo 2º da Lei Municipal 4.767, de 27 de abril de 2017, que institui o incentivo à criação de parklets no município de Uruguaiana e dá outras providências. Relatora, vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Relatório. Recebido nessa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para apreciação, o projeto de lei número 5 de 2022, que altera a redação do caput e o parágrafo 2º do artigo 1º e acrescenta os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 1º e acrescenta os incisos 4, 5, 6, 7 e 8 ao artigo 2º da Lei Municipal de número 4.767, de 27 de abril de 2017, que institui o incentivo à criação de parklets no município de Uruguaiana e da outras providências. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre a proposição em tela. Assim, analisamos o presente projeto, que consiste em normatizar a instalação de parklets, que são mobiliários urbanos instalados em uma área de uso público, sendo um incentivo à mobilidade urbana e à sustentabilidade. O parklet é um espaço que, antes ocupado por carros, se torna um local de convivência, descanso, lazer, relaxamento e um espaço convidativo aos seus cidadãos, tornando-se um espaço democrático e alternativo para a pausa para o café, na hora do almoço ou no fim da tarde. A Lei Municipal de número 4.767, de 27 de abril de 2017, acarretou significativas mudanças no planejamento urbano do município e exigiu a necessidade de mudanças em vias públicas. Destacamos ainda que a instalação e manutenção dos parklets deve obedecer às normas previstas na legislação vigente. Diante do exposto, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 18 de abril de 2022, vereadora Márcia Fumagalli, na bancada do PSB, relatora. Lidos os pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. O projeto de lei número 5 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao secretário Celso Duarte a leitura dos pareceres ao PL número 45 de 2022.
Vamos à leitura, senhor presidente. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 45 de 2022, protocolo número 247 de 2022, procedência da mesa diretora, relatora vereadora Zuma Ancinello. O assunto: denomina Antônio Carlos Bordignon o posto de saúde ESF 23. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 45 de 2022, protocolado nesta casa, sob número 247 de 2022, de proposição da mesa diretora. Denomina Antônio Carlos Bordignon o posto de saúde ESF 23. A matéria encontra-se de acordo com os dispositivos da lei orgânica, mais precisamente ao artigo 66, inciso 21, parágrafo 1º, onde determina a competência privativa da Câmara Municipal. O artigo 66 é de competência privativa da Câmara Municipal, dentre outras. Inciso 21. Fixar na última sessão da legislatura, até 30 dias antes do pleito eleitoral, os subsídios e a verba de representação do prefeito e presidente da Câmara e subsídio do vice-prefeito e dos vereadores, considerando-se mantida a remuneração vigente na ausência de nova fixação. Parágrafo 1º. Para a denominação de próprios municipais, vias, logradouros públicos, bairros e vilas, somente poderão ser usados nomes de pessoas, datas, feitos históricos, de marcada relevância, árvores, cidades, estados e países, mediante prévia consulta popular na área diretamente interessada, excetuando-se os próprios municipais. Salientamos a história profissional do Dr. Bordignon, Antônio Bordignon, que em nossa cidade foi exemplar, sempre dedicado à saúde de forma única e diferenciada, portanto, mais do que merecido denominar a Estratégia da Saúde da Família 23 com o seu nome. Assim, no juízo da avaliação, o parecer é favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 14 de abril de 2022. Relatora, vereadora Zuma Ancinello. Demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei 45 de 2022. protocolo número 247 de 2022, procedência mesa diretora da Câmara Municipal, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, denomina-se Antônio Carlos Bordignon, o posto de saúde SF23. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição da mesa diretora, que denomina Antônio Carlos Bordignon, o posto de saúde ESF-23. O presente projeto denomina como Antônio Carlos Bordignon, o posto de saúde ESF-23, localizado no bairro Santo Antônio, tem previsão de inauguração no mês de abril de 2022. O município, através da Secretaria de Saúde, inaugurará uma nova ESF, iniciativa que beneficiará a população de um dos bairros mais populosos de nossa cidade, sendo esta uma demanda já antiga dos populares daquela área. O homenageado foi médico obstetra, tendo atuado na rede pública municipal e Santa Casa de Caridade, além de possuir consultório particular, onde prestou excelentes serviços à comunidade uruguaianense. Considerando-se que a obra a ser inaugurada abrange a área da saúde pública, bem como a trajetória reconhecida do Dr. Antônio Carlos Bordignon junto à rede municipal de saúde, se estende como adequada a denominação proposta pelo presente texto normativo. Outro sim, ressalta-se que o projeto de resolução em análise teve parecer favorável na Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de abril de 2022, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, o relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O projeto de lei número 45 está em discussão. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o projeto de lei 45 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Passo os trabalhos ao vice-presidente, vereador Carlos Delgado, para receber o secretário de Saúde e seu adjunto.
Presidência. Assumo a condução dos trabalhos e solicito que o secretário, primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, faça a leitura dos pareceres do projeto de resolução número 1.
Projeto de resolução número 01/2022, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator vereador Zuma, vereadora Zuma Sinello. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de resolução número 01/2022, protocolado nesta casa sob o número 063/2022, e proposição da mesa diretora, que altera o caput do artigo 2º da resolução número 15, de 22 de agosto de 2019, que dispõe sobre as audiências públicas de que trata a lei complementar número 141/2012. Em análise ao projeto que pretende acrescentar dispositivos na regulamentação de audiências públicas, para que não ocorra duas audiências públicas, uma do executivo e outra do legislativo, sendo assim, pela proposta da resolução, o legislativo fará somente na omissão do executivo. Cabe destacar que não há nenhum óbice a ser elencado que venha de encontro o objetivo da presente resolução, muito pelo contrário, pois levando-se em conta o princípio da eficiência da administração pública, a alteração vai contribuir para a maior efetividade e qualidade da audiência pública. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de resolução, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 15 de março de 22, vereadora Zuma Sinello, relatora, signatários, demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, relator vereador Celso Duarte. Chega a esta comissão para parecer o projeto de resolução 01/2022, da autoria da minha diretora, protocolado nesta casa sob o número 63/2022, que altera o caput do artigo 2º da resolução número 15, de 22 de agosto de 2014, que dispõe sobre as audiências públicas de que trata a lei complementar número 141/2012. Analisando do ponto de vista no que se refere a finanças e orçamento, vimos que o projeto de resolução e análise encontra dentro dos parâmetros legais. O projeto de resolução visa acrescentar dispositivo na regulamentação da realização das audiências exigidas pela lei complementar número 141/2012. Desta maneira, tendo em vista que o Poder Executivo está realizando e cumprindo a legislação, não havendo a necessidade de realizar-se duas audiências como vem sendo feita, uma por iniciativa do Legislativo e outra por iniciativa do Executivo. Por este motivo, a inclusão da redação a qual prevê que o Poder Executivo somente fará na missão do Executivo. Diante do exposto, após a verificação da condição apresentada, no juízo da avaliação técnica deste relator, parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, 25 de março, vereador Celso Duarte, relator, signatários, demais vereadores. Comissão de Serviços Municipais, relatora, vereadora Márcia Fumagalli. Recebido nesta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, para apreciação, o projeto de resolução número 01/2022, que altera o caput do artigo 2º da resolução número 15, de 22 de agosto de 2014, que dispõe sobre as audiências públicas de que trata a Lei Complementar número 141/2012. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, opinar sobre a proposição em tela. Assim, analisamos o presente projeto, que consiste em alterar o artigo 2º da referida resolução, que regulamenta a realização de audiências públicas exigidas pela Lei Complementar número 141/2012. Segundo entendimento, se o Poder Executivo cumprir a legislação realizando a audiência pública, o Poder Legislativo atuará somente quando houver a omissão daquele poder realizando a referida audiência. A alteração contribuirá para a melhor eficácia na administração pública. Diante do exposto, o parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 18 de abril de 2022, vereadora Márcia Fumagalli, bancada do PSB, relatora. Demais vereadores favoráveis.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto de resolução número 1 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de resolução retorna na próxima reunião para a segunda discussão e votação. Passamos para os pareceres do projeto de resolução número 7.
Projeto de resolução número 7/2021, procedência mesa diretora, relator vereador Carlos Delgado. Chega a esta comissão para parecer o projeto de resolução número 07/2021, de autoria da mesa diretora, protocolado nesta casa sob o número 1201/2021, que inclui os parágrafos 4º e 5º ao artigo 114 da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Analisando o presente, verifica-se que a proposição vem na forma regimental requerer que seja colocada em apreciação do plenário a inclusão da normatização para que as proposições sejam acompanhadas e debatidas pelos autores, considerando que muitas acabam perdendo interesse pela falta de apresentação e esclarecimentos do autor. Desta forma, quando retornar ao mandato, as mesmas por solicitação poderão ser desarquivadas, conforme orientação técnica IGAN número 5496/2022 em anexo, o Poder Legislativo, para desempenho de suas funções constitucionais, necessita de uma série de instrumentos que possibilitem este exercício. O regimento interno estabelece com privatividade e independência do Poder Legislativo, destinado a regular todas as situações internas, definido não a estrutura, mas a forma de atuar. Sua modificação também se faz por este processo, observando sempre o disposto na Lei Orgânica Municipal a respeito, CF, artigo 29, inciso 11. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, observadas as ponderações da orientação técnica, constata-se que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de março de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários, demais vereadores. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador, relator, Celso Duarte. Chega a esta comissão para parecer o projeto de resolução número 07/2021, de autoria da mesa diretora, protocolado nesta casa sob o número 1201/2021, que inclui os parágrafos 4º e 5º ao artigo 114 da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Analisando a matéria do ponto de vista no que se refere a finanças e orçamento, vimos que o projeto de resolução e análise encontra-se dentro dos parâmetros legais. O projeto de resolução visa a inclusão da normatização para que as proposições sejam acompanhadas e debatidas pelos autores, considerando que muitas acabam perdendo interesse pela falta de apresentação e esclarecimento do autor. Desta forma, quando retornar ao mandato, as mesmas por solicitação poderão ser desarquivadas. Diante do exposto, após verificação da documentação apresentada no juízo da avaliação técnica deste relator, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, vereador Celso Duarte, relator. Comissão de Serviços Municipais, relator, vereador José Carlos Zácaro. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico do Mercosul. O projeto de lei da mesa diretora, que inclui os parágrafos 4 e 5º ao artigo 114 da Resolução nº 33, de 15 de dezembro de 1995, Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Uruguaiana. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul opinar sobre os entes públicos municipais. Ante o exposto, após análise, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 18 de abril de 2022. Vereador José Carlos Zácaro, relator. Os signatários, demais vereadores. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Feita a leitura dos pareceres do projeto de resolução, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima reunião para segunda discussão e votação. Passamos para matérias de expediente, justificativa de ausência parlamentar.
Justificativa de ausência parlamentar número 26/2022, protocolo número 242/2022/LEGE. Vereador Zácaro justifica sua ausência na reunião ordinária dia 7/4. Correspondências recebidas e diversos. Ofício número 38, protocolo número 280/2022/LEGE. Diretoria de Orçamento e Finanças encaminha a liberação de recursos financeiros. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios número 75/81/2022 e autógrafos número 35/2022. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios 213/227/2022. Vencida a ordem do dia, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Questiono os vereadores se há algum inscrito no período das comunicações. Não havendo nenhum inscrito no período das comunicações, nem no período das comunicações de líderes, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 21ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.